Posso ter sua atenção por um minuto? Lá no século XVI, por conta de toda a grana conseguida com a exploração colonial, os países da Europa tiveram uma explosão cultural e artística chamada de Renascença. Na época, os artistas faziam obras encomendadas pelos mecenas, que eram pessoas com grana que pagariam os artistas e seus materiais. O maior mecenas era a Igreja Católica, mas com a extensão do comércio, famílias ricas também passaram a ser mecenas. Essa galera também tinha interesse em fazer as obras de arte produzidas aumentarem cada vez mais seu valor, para que possuíssem mais e mais riqueza. Aí, no século XIX, surge, baseado na proposta de Paul Durand Ruel, as exibições descentralizadas, ou as galerias. Na mesma época em que os impressionistas estavam sendo mandados para o Salão dos Rejeitados, subitamente surgiu também o mercado de arte, onde esses artistas tão underground teriam a possibilidade de serem vistos, fazer parcerias e vendas. Uma parte da grana da obra ia para o artista, outra parte ia para o galerista. Isso gerou um efeito colateral. Se na Renascença mais importante era a técnica, tanto que diversos ateliês, todos os artistas que estavam aprendendo lá, assinavam no nome de seu mestre, não havia tanto entendimento de autoral assim. Agora existia algo como o valor de uma obra ser pautada em seu artista. A questão do direito autoral também surgiu por conta das grandes navegações. Se hoje a Nintendo derruba tudo que usa algo de suas produções, isso começou por conta do interesse dessa galera em controlar a produção que era feita. Saiba mais sobre no excelente documentário do Mimimídias, que vai estar lá no link na descrição. Avançando alguns séculos, chegamos no desenvolvimento da indústria fonográfica e cinematográfica. Pequenas pessoas tinham acesso à alta tecnologia para desenvolver produtos de entretenimento, então você tinha que pagar pela distribuição para adquirir aquele produto. A internet destruiu isso. O Napster chegou e chacoalhou como a indústria da música ganhava dinheiro. Wikipedia chegou e mexeu como o acesso à informação poderia ser não centralizado, mas coletivo. Imagine, ouvinte, quantos pintores na Renascença não foram conhecidos por não terem mecenas? Quantos artistas não foram admitidos em galerias? Quantas pessoas tiveram sua produção considerada menor por fatores raciais, econômicos e de gênero? Não é tão distante de hoje. Se a internet nos libertou por um tempo e nos prometeu a suave sensação de que todos podiam produzir conteúdo de suas casas, rapidamente isso foi se dissolvendo. Mesmo que muitos acreditem serem donos de seus meios de produção, eles colocam seu conteúdo em plataformas multimilionárias que possuem interesses específicos, nem sempre claros, a quem trabalha para a plataforma. A internet nos trouxe novas formas de se relacionar, aprender, estudar, criar filhos. Um futuro onde todos teriam dispositivos que dariam feedback imediato e afetassem o comportamento de toda uma geração era algo totalmente distópico há 70 anos. E olha onde estamos agora, com redes sociais modificando a forma como se escreve música, como se fazem coreografias, como inclusive vestimos nossos corpos em uma velocidade muito maior do que jamais foi experimentada na história humana. Isso teve um efeito colateral. Citando um TED Talk de Jaron Lanier, a gente enfrenta dois modelos contraditórios. De um lado, na internet, tudo é tratado como domínio público, dentro de uma visão de que ao criar conteúdo gratuito, estaríamos diminuindo a desigualdade de acesso. E do outro, há uma admiração gigante por empreendedores digitais. Jaron falou isso em 2018, antes do Instagram se tornar essa rede que é basicamente um shopping virtual, antes do TikTok transformar o artista em criador de conteúdo, antes do Twitter ser comprado por Elon Musk e isso subitamente favorecer perfis de extrema direita enquanto o alcance do Descriarte diminuiu. Ainda assim, a mídia independente resiste. vinda do amor de quem a faz. Há uma batalha entre quem produz e algoritmos misteriosos que beneficiam conteúdos que seguram a atenção por mais tempo. Por isso, eu quero saber, você ainda está me ouvindo? Parafraseando Amanda Palmer, a internet é esse lugar onde muitas vezes quem cria conteúdo fica quase como uma subcelebridade, distante de uma multidão de pessoas atrás de telas. Mas eu acho que devemos estar perto. Mesmo que sejam poucas pessoas, que elas estejam por perto, compartilhando amor e ajuda mútua. E isso bastar. O Descriarte nasceu pois eu fui afetada por uma obra de arte e cedia esse impulso de comunicação humana e queria que todos pudessem sentir algo como aquela obra. Estamos atualmente caminhando para a terceira temporada e desde 2020 entregamos para vocês várias obras audiodescritas com uma pesquisa histórica séria e uma edição de qualidade crescente. Investimos em melhorias do áudio e fazemos várias iniciativas para você ficar mais próximo da gente nas redes sociais. É com muito orgulho que a gente vem observando a rede de ouvintes crescendo sem parar. Obrigada a você que me escuta. Uma das coisas mais legais a respeito do podcast é que se trata de uma mídia democrática, acessível e gratuita. Isso não quer dizer, obviamente, que não tenhamos gastos para fazer um podcast. O meu trabalho envolve pesquisa, roteiro, pagar pela edição e trilha dos episódios, pela consultoria e validação das audiodescrições e pela transcrição dos episódios. Além disso, para produzir conteúdo, eu preciso me atualizar constantemente, adquirindo livros, cursos e outros materiais para pesquisa. Por vezes, esse trabalho gera um acúmulo de quase 100 horas de produção. Nós temos o maior prazer em gravar podcast, correr atrás de pautas e receber o retorno de quem nos ouve. Especialmente porque o investimento do Descriarte se traduz em dezenas de pessoas que têm acesso a um conteúdo gratuito e acessível. Você sabe que o Descriarte traz arte para o seu dia a dia com acessibilidade através da audiodescrição. E queremos expandir mais isso, trazendo ainda mais obras de arte e discussões por aqui. Atingir mais gente, botar em prática sonhos e vontades que foram pensadas desde o início desse projeto. Como, por exemplo, tradução em libras dos episódios, envio dos episódios para rádios comunitárias em lugares onde não há acesso à internet, criação de conteúdo para vestibulandos, entre outras iniciativas. Além disso, queremos custear melhorias em equipamentos, fazer cursos, investir em materiais para pesquisa, pois livros acadêmicos não são baratos. Tudo para fornecer um conteúdo ainda melhor. E é por isso que eu venho aqui pedir a sua contribuição. Você pode ajudar o Descriarte de muitas formas. Você pode compartilhar entre seus amigos, alunos, colegas de trabalho. Você pode mandar para aquele primo que só conhece podcast de YouTube. Você pode mandar para aquela tia que só espalha fake news. Pode mandar para aquele seu crush da escola ou da faculdade. Compartilhar é rápido e ajuda muito. Você pode avaliar a gente pela plataforma que você usa para ouvir o Descriarte. Essas 5 estrelinhas também ajudam o algoritmo a olhar para nós com mais carinho. Você também pode comentar nos nossos posts, dando seu feedback sobre cada episódio. Eu sempre amo ler a opinião de vocês. E, é claro, caso você queira e possa, você pode nos ajudar financeiramente. Para doações ocasionais, já temos o pixdescriartepodcast@gmail.com. Mas esse mês, no dia que esse episódio saiu, já está disponível para o público em geral o financiamento coletivo do Descriarte. Nosso objetivo com esse financiamento é cobrir os custos que temos e podermos futuramente melhorar a qualidade de nossos equipamentos para poder proporcionar episódios melhores, com mais participações e maior frequência. Escolhemos fazer pelo Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma pela qual você pode contribuir mensalmente para que o meu trabalho continue existindo. Você pode cancelar o apoio quando quiser ou até mesmo diminuir o valor da contribuição naqueles meses em que as contas apertam. O site aceita boleto e cartão de crédito. O que você ganha com isso? Além de ouvir o meu charmoso sotaque no podcast, você ganha um certificado de amante da arte e uma playlist com a trilha sonora do Descriarte, feita por Liz, com vários beats para você escutar, estudar ou relaxar. e meu amor e carinho.
Só isso?
Você pode perguntar. É, só isso. Eu sei que seu suado dinheirinho vale bastante, mas eu não teria condições no momento de fazer mais do que isso. No futuro, planejo poder oferecer talvez alguns sorteios de e-books e audiobooks, ou até mesmo cupons de desconto, mas isso leva tempo e parcerias. Também não quis fazer um grupo fechado para os ouvintes. Temos o nosso Discord, que o link estará na descrição, e ficará aberto a todo mundo. Pois eu não quero que ninguém sinta que está pagando para ter algum acesso à minha pessoa, ou que seja tratado como especial. A playlist e o certificado são mais formas simples e simbólicas de agradecermos por você nos escutar. São mimos. Quem quiser e puder contribuir com grana, agradecemos muito. Quem não puder e está sempre nos ouvindo, compartilhando nosso conteúdo e nos indicando, tem o mesmo valor para nós. O Descriarte é um projeto completamente independente, feito com muito amor. E fica tranquilo, nosso conteúdo é e sempre será gratuito. Esse podcast sobrevive do carinho de nossos ouvintes. E se você é como eu, que se importa em criarmos um mundo mais igualitário e respeitoso, se você ama discutir sobre arte e história, e se você acredita nesse projeto, nos apoie e ajude a construir um podcast ainda maior e melhor.